Olá, seja bem-vindo a esse nosso segundo encontro. Lembra, já tivemos um bate-papo dentro desse tema da renovação, o segredo da vida, onde falamos sobre a questão tempo. Conversamos bastante, eu dei uma receita boa para você cultivar bem o seu jardim. Espero que tenha retido a essência das ideias que transmitimos ali. Hoje vamos continuar com outro elemento que é fundamental para essa ideia da renovação, que é saber estudar, técnicas de estudo. É isso sim, isso é importantíssimo. É claro que a nossa qualidade de vida aumenta à medida que vamos aprendendo pela vida fora. E para isso é necessário saber aprender. Saber estudar é saber aprender, é saber reter. A grande arte do bom estudante é saber encontrar e reter a essência das coisas. Quando nós sabemos encontrar e reter a essência das coisas, acabamos por reter a nossa própria essência. Acabamos por encontrar um nível de vida mais humano. Acabamos por poder abrir os nossos olhos e sermos mais conscientes, mais plenos e mais felizes. Você já deve me conhecer e sabe que sou o tipo da pessoa impaciente com aquelas pessoas que leem um livro e depois você chega para elas e pergunta: como foi tal livro? E a pessoa te diz: ah, não me lembro, são tantas ideias. Mas como assim, você não leu? É, li, mas eu não tenho que pegar as minhas anotações, já faz muitos anos. Bom, pera lá, quantas vezes você vai ter que ler o mesmo livro para reter alguma coisa? Provavelmente você não sabe reter a essência das coisas que estuda. E isso é um mal que não é só seu, é um mal muito difundido dentro do nosso tempo histórico. Inclusive, o nosso processo de aprendizado escolar está muito contaminado desse mal. Existem certas coisas que, desde a infância, a sociedade se preocupa em nos fazer aprender, mas se preocupam de uma maneira equivocada, porque não nos ensinam a ir à essência, não nos ensinam a buscar a mensagem que cada coisa traz, mas só a memorizar superficialmente. E assim que aquilo não é mais cobrado de nós, vai inteiro para o lixo da memória das coisas que não se usam. E quanta coisa já foi assim? Eu vou dizer para vocês, há uma boa centena de livros fundamentais para serem lidos ao longo da vida. Há muito mais do que uma centena de experiências profundas para você refletir pela vida fora. Há muita coisa para que você tenha que ficar a vida inteira estudando uma mesma coisa porque não sabe estudar bem. Tem que ficar a vida inteira lendo o mesmo livro porque não sabe ler bem, porque não sabe encontrar e reter a essência das coisas. Sabe o que é que vai acontecer? Você vai passar a vida inteira gastando o seu tempo com um estudo superficial e no final não terá nada. Ou seja, saber renovar-se é saber aprender. E isso é um dos elementos mais importantes da vida. Eu trouxe para você hoje um exercício que talvez você assuste um pouco e ache meio insólito. Mas eu acho que vai ser importante para a gente fazer uma boa reflexão juntos. É uma das coisas que a gente mais estudou pela vida fora. Eu, pelo menos, aprendi isso, devia ter meus 5 para 6 anos de idade. Eu acho que não foi diferente com vocês. Memorizamos isso. E eu vou mostrar para vocês hoje, com uma pequena, simples e despretensiosa análise, que a gente não sabe quase nada sobre isso. Você sabe do que eu estou falando? De uma coisa muito simples, do hino nacional brasileiro. É, o hino nacional brasileiro. Aquele que a gente memorizou lá no jardim de infância. Eu, pelo menos, com os meus 6 anos de idade, já estava em pé no pátio da escola, junto com a minha turminha, com a mão no coração, no hasteamento da bandeira, cantando inteirinha essa letra. Já sabia. Eu acho que vocês devem ter aprendido nessa idade também. Ou seja, eu acho louvável, eu acho necessário. Todo povo tem que ensinar o seu hino para suas crianças, mas o que a gente entendeu disso? Uma das coisas que hoje a gente não presta atenção, não percebe que as pessoas elas precisam ser ensinadas não só conteúdos, mas como aproveitar esses conteúdos, como se aprofundar, como achar o coração das coisas. Se a gente não ensina isso para as pessoas, elas ficam só com um monte de conteúdo superficial e vazio. Vamos tentar ver o que a gente entendeu desse hino nacional brasileiro? Ou seja, eu estou propondo para você uma experiência bem original, aplicar técnicas de estudo na nossa compreensão do hino nacional brasileiro. Uma das coisas que a gente aprende em técnica de estudo, que é uma das mais importantes que tem para a gente pegar o coração das coisas, é saber fazer uma boa síntese. Dispensar tudo aquilo que não é extremamente necessário. Dispensar as palavras, ficar só com as ideias. Fazer um resumo das essências daquilo que estamos estudando. Vamos fazer isso com o hino? Juntos? Eu acho que todo mundo tem ele muito bem decorado, né? Não vai ser difícil. Vamos começar? Então vamos lá. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. O que está sendo dito aí nesse pedaço todo? As margens do Ipiranga, um brado. Brado do Ipiranga, eu resumiria isso. Nós sabemos o que é esse brado do Ipiranga de que esse trecho está falando. É o Independência ou Morte que Dom Pedro I falou, né? Então, essa primeira parte toda aí fala do brado do Ipiranga. Continuando, de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria neste instante. Ou seja, desde aí somos livres. Não é isso que esse segundo trecho está dizendo? Desde aí somos livres, desde esse dia, desde esse momento, desde que foi emitido esse brado, nós somos livres, ou seja, o sol da liberdade brilhou neste instante. Eu até juntaria esses dois trechos, porque na verdade é uma frase só, né? Eu interrompi no meio só para facilitar, porque é longa. Eu resumiria: desde o brado somos livres. Desde o brado da independência somos livres, para ficar mais completo. Aí temos então um resumo da primeira parte. Esse pedaço todo disse só isso: desde o brado da independência somos livres. Aí continua: se o penhor desta igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Vocês, o que é que está dizendo aí? Se o penhor dessa igualdade, nós conquistamos igualdade, não é isso? Então eu colocaria: conquistamos igualdade, com o braço forte, com esforço, tá certo. Conquistamos liberdade, conquistamos igualdade, perdão. Continuando, em teu seio, a liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ou seja, liberdade indiscutível, liberdade da qual não abrimos mão, liberdade conquistada com esforço. Eu até juntaria essas duas partes e diria: igualdade e liberdade conquistada com esforço. Nós temos a informação desse segundo bloco. Tá, então, primeiro temos: desde o brado somos livres. No segundo, conquistamos igualdade e liberdade com esforço. Até agora é isso que foi dito, extraindo de todo o floreado estilístico, que é muito bonito, mas nós estamos fazendo técnica de estudo, eu quero só a essência, eu quero só a informação, que é a informação de preferência com as minhas palavras para ficar mais fácil. O que a gente tem aí até agora é isso, né? Então, em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. É? Então, continuando, ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Essa parte aí é só saudações à pátria, nada mais do que isso, não é? Saudações à pátria. Continuando, Brasil, de um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Aliás, corrigindo, falei errado. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Ou seja, um raio de amor e de esperança desce quando, se em teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Ou seja, se o cruzeiro resplandece no céu, acontece o que aqui? Um raio de amor e de esperança desce à terra. Eu resumiria essas duas coisas da seguinte forma: cruzeiro no céu, amor e esperança na terra. É um pacto que nós temos com o Brasil. Sempre que o cruzeiro do sul está no céu, que indica que estamos em terras brasileiras, aqui embaixo há amor e esperança. Resumindo bem: cruzeiro do sul no céu, amor e esperança na terra. É a informação que esse segundo pedaço nos traz, não é isso? Que mais? Brasil, de um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Se em teu formoso céu, risonho e límpido, A imagem do cruzeiro resplandece, continuando: gigante pela própria natureza, és belo, forte e impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Não é isso? Ou seja, Brasil de um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, terra desce, sem teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és belo, forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Ou seja, o que eu colocaria aqui? Gigante, belo, forte, futuro garantido, futuro grandioso. Gigante, ou seja, um país enorme, belo, com certeza, uma natureza belíssima, né? Forte, porque um país desse tamanho tem tudo para ser forte, e um futuro que espelha toda essa grandeza, um futuro grandioso, para ficar mais fiel à letra. Gigante, belo, forte, futuro grandioso. É o resumo dessa parte. Ou seja, enumera as qualidades da pátria, tá? Ou seja, ele realmente é isso, é um país de dimensões continentais, belo, ninguém pode negar a quantidade de beleza que tem. Se a gente for considerar, tudo no mundo é dual. Tem coisas feias? Tem, sobretudo naquilo que a gente constrói, né? Mas tem também uma beleza enorme. Forte, porque onde tem um país grande, cheio de potencial, tem também força. E um futuro que pode espelhar essa grandeza, um futuro grandioso, que se espera a partir da grandeza do presente, um futuro grandioso. Então, resumindo aí, seria uma enumeração de qualidades da pátria. Gigante, belo, forte, futuro grandioso. Esse é o resumo dessa outra parte, né? Terra adorada. Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Não é isso? Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. O que é que eu estou querendo dizer aí? Amor e preferência por essa terra. Não é isso que eu estou colocando? Estou simplesmente declarando que amo e prefiro essa terra. Porque entre outras mil, eu escolho ela. Então, eu a amo e a prefiro em relação às demais. Entre outras mil, és tu, Brasil, a pátria amada. Dos filhos deste solo, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. O que que significa isso? Como é que eu posso resumir isso? Mãe dos filhos dessa terra. Ou seja, seria o resumo dessa parte. O que é que ele tem de informação? Brasil é mãe dos filhos dessa terra. E é um fato, porque se nós considerarmos que os nossos pais, muitas vezes os nossos avós, nós, nos alimentamos, nos mantivemos a vida inteira graças aos recursos dessa terra, ela é a nossa nutriz, portanto é a nossa mãe. Ela é mãe nutriz dos filhos todos dessa terra. Essa é a informação desse outro trecho. Resumindo, tirando todo o adorno, né? Que mais? Continuamos. O hino é longo, né? Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Ou seja, deitado entre céu e mar. Estou falando do território brasileiro, aí não tem grandes informações a não ser isso. Deitado entre céu e mar. É o território brasileiro, onde ele está. O céu acima, o mar no seu litoral. É o grande território brasileiro, né? Deitado entre céu e mar. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. O que que significa florão? É como se fosse uma flor, uma decoração da América iluminada ao sol do novo mundo. Significa que ele embeleza a América. Só isso, que o novo mundo é a América. Ele é o florão da América, ele embeleza a América. Sendo uma terra que está cheia de coisas belas, é natural isso, né? Ou seja, embeleza a América. É o resumo dessa parte. Técnica de estudo é impiedosa. Tira tudo, deixa só a informação essencial. Esse trecho está dizendo isso, ele embeleza a América. O que mais? Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar, à luz e o céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol de um novo mundo. Gigante, perdão, mas se ergues da justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Não é isso? Mas se ergues da justiça, clava forte. Ou seja, se és injustiçado, Verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Ou seja, até a morte teus filhos te defenderão. Se és injustiçado, até a morte teus filhos te defenderão. Esse é o resumo. Nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada. Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Isso já falamos, né? Amor e preferência pelo Brasil. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Ou seja, mãe nutriz dos seus filhos. Resumo que já tínhamos feito. Entenderam que pegamos todos os pontos principais? Em cima disso eu tenho a essência do que é o hino. Agora entendam bem, um hino é sempre um auto de fé, é um voto. Você canta não é à toa, você não canta para espalhar essa letra aos ventos, você canta porque você está se comprometendo com ele. Tanto que no meu tempo ensinavam a cantar com a mãozinha no coração, é um compromisso. Não é assim? É um auto de fé, é um compromisso, você está se comprometendo com isso. Você entendeu com o que que você está se comprometendo? Se a gente pegar essa essência que a gente fez, essa análise da essência, e for dar uma discutida sobre ela, bem básica, filosoficamente, que conclusões que a gente pode chegar? Vamos dar uma olhada? Bom, eu chegaria às seguintes conclusões. Em primeiro lugar, desde que o grito do brado do Ipiranga foi lançado, ouvirem do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, não é isso? O sol da liberdade começou. Ou seja, desde o dia que decretamos a independência, nos comprometemos, nós, filhos da terra, a defender a liberdade. Filhos da terra, nos comprometemos, isso é um voto, a defender a liberdade. Nossa, dos nossos compatriotas, dos nossos irmãos, da nossa terra, nós nos comprometemos com isso. Temos realmente nos comprometido? Sou um defensor da liberdade dos filhos da minha terra? A liberdade de pensamento, a liberdade de expressão, a liberdade de escolha do outro? Eu aceito, eu respeito a liberdade do outro, contanto que seja uma liberdade que esteja, digamos assim, dentro do legalizado, dentro do moral. Eu aceito essa liberdade? Eu sou um defensor, eu canto isso com a mão no coração. Eu sou um protetor, eu salvaguardo a liberdade de pensamento, de expressão, de opção de vida do outro, contanto que não desafie nada de moral, nada de legal. Olha que eu me comprometi com isso. Eu faço parte disso realmente? Eu tenho feito isso? O que mais temos na sequência? Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte, em teu seio, a liberdade, ou seja, temos aí duas coisas, né? Igualdade e liberdade. Significa o quê? Eu conquistei, eu me empenhei e conquistei a igualdade dessa terra e liberdade. O que significa isso? Eu considero esse país igual com qualquer outra pátria do mundo, igual a qualquer outra pátria do mundo, na sua dignidade, no seu valor, no seu respeito. Portanto, com a mão no coração, eu digo que jamais direi que brasileiro é uma desgraça, que o Brasil não presta, que aqui é o pior lugar do mundo, ou que brasileiro não tem jeito. Eu entendo que esse é um país, como qualquer país do mundo, uma terra, como qualquer terra no mundo, onde tudo é dual. Existe luz e sombra, existe defeito e qualidade. Mas como eu luto para valorizar essa terra, porque me comprometi com isso é um auto de fé, eu vou sempre valorizar o aspecto positivo, para que ele esteja em pé de igualdade com qualquer nação sobre a terra. Eu protejo, então, mais uma vez, a liberdade e a igualdade. Me comprometi com isso, né? Se o penhor dessa igualdade eu conquistei com braço forte. Eu cantei a isso, né? Que mais? Gigante pela própria natureza. És belo, és forte, impávido colosso. Não saltei nenhum pedaço, né? Saltei sim, desculpe. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, terra desce. Se em teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. O que está sendo dito aí? Brasil, um raio intenso, um sonho vívido de amor e de esperança. Sem teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Seja, sempre que houver o cruzeiro lá no alto, eu aqui embaixo vou tentar promover amor e esperança. Esse é um pacto que eu firmei com essa terra. Lembrem, um auto de fé, um compromisso. Cruzeiro do Sul lá embaixo, lá em cima, as estrelas fizerem a sua parte, aqui embaixo a estrela sou eu. Eu me comprometi que se as estrelas brilharem lá em cima, aqui embaixo haverá amor e esperança, e eu vou velar para isso. Que a gente nunca desespere, que a gente sempre trabalhe, não aquela esperança que só espera, mas uma esperança que constrói, uma esperança ativa, para que eu trabalhe sempre para a construção desse sonho da forma mais consciente possível. Ou seja, se lá em cima há o Cruzeiro do Sul, aqui embaixo eu sou uma estrela que promove o quê? Amor e esperança. Eu me comprometi a isso, né? Que mais? De amor e de esperança, terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do Cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Bom, que ele é grande, que ele é belo, nós sabemos. É lógico que um país desse tamanho está cheio de belezas. E é lógico que ele é um dos maiores países do mundo, um país de dimensões continentais, isso é matemático. Agora, se o futuro vai espelhar essa grandeza, isso depende do que a gente vai fazer com esse presente. Como vai transformá-lo no futuro? Se depender de mim, espelhará. Porque tudo aquilo que a natureza me dá de melhor, tudo aquilo que o meu país me dá de melhor, eu procuro utilizá-lo para que se torne melhor ainda. Eu não sou só um explorador, eu não sou um predador. A minha interação com esse país é de pegar tudo aquilo que ele me dá e devolver a ele melhor ainda. Eu quero agregar valor a essa terra e não só explorá-la. Portanto, que o futuro vai espelhar essa grandeza depende não só dele ser grande, de ser belo, depende da grandeza e da beleza dos seus filhos, que velam para que esse futuro corresponda ao presente. E eu sou um investidor do futuro do Brasil. Eu me comprometi com isso, sou um alto de fé. Canto isso desde os 6 anos de idade. Portanto, o futuro vai espelhar essa grandeza se eu me comprometer com isso. Pelo menos eu estou cantando isso pela vida inteira, não é? Terra adorada, entre outras mil, és tu Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Ou seja, dentre outras mil, és tu, Brasil. É claro, eu posso considerar que todas as terras do mundo são dignas de respeito e de amor, mas eu tenho que começar por algum lugar. Por que não começar pelo lugar que me deu luz, que me nutriu, que me deu vida, dando o meu melhor, fazendo o meu melhor por ele? Me recordo que algum tempo atrás fui chamada para fazer um trabalho junto com brasileiros que estavam visitando e voando e morando em vários lugares do mundo, que resolveram se unir pelo mundo afora para ajudar famílias carentes no Brasil. Sabe por quê? Eu devo a esse país. Ele me deu tudo. Esse movimento dos brasileiros expatriados na época me comoveu muito. Eu achei, puxa, como preserva esse sentimento, ainda que já não esteja mais aqui. Entre outras mil, és tu Brasil, sabe por quê? Não porque eu seja ufanista e considero que os outros lugares são inferiores. Não, porque me coube nascer aqui. Em qualquer lugar onde eu nascesse, eu teria que ter a dignidade de dar o meu melhor. Eu nasci aqui. Portanto, entre outras mil, és tu, Brasil. Foi através dessa terra que eu vim ao mundo. Portanto, eu vou fazer o possível para que todo benefício que eu possa trazer ao mundo, porque eu não vim aqui só para consumir, eu vim para somar, eu possa dar esse pedaço de terra que me deu tudo. Ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe gentil. Pátria amada, Brasil, não tenho dúvida, é mãe. É ele que vem me nutrindo. Se eu pudesse analisar os componentes físicos do meu corpo, de que terra foi tirado? Dessa terra. E do corpo dos meus pais, e às vezes do corpo dos meus avós, ou seja, a vida tem sido nutrida por essa terra. Portanto, é mãe, é minha nutriz. Não tenho muita dúvida disso, e preciso ter isso em mente. Porque se alguém ofende, se alguém desagrada, se alguém falar algo negativo da minha mãe, isso me dói. E essa terra é também minha mãe, minha nutriz. Sem essa terra, a minha mãe física não poderia ter feito nada por mim. Ela foi minha nutriz de segunda ordem, de primeira ordem foi essa terra. Fazendo uma análise bem filosófica, gente, sem maiores levantamentos de posições pessoais, nada. Uma análise bem crua e bem filosófica. Que mais? Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado. O que que significa lábaro? É bandeira. Ou seja, a bandeira é símbolo de amor eterno. Entenderam bem isso? significante e significado. A bandeira é um símbolo de amor eterno. E digo verde e louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. O que é o verde e louro? É o verde e amarelo dessa flâmula, ou seja, bandeira de novo. Tanto lábaro quanto flâmula é bandeira. Paz no futuro e glória no passado. Ou seja, eu juntaria tudo numa coisa só. Bandeira significa amor eterno, paz no futuro, glória no passado. Essa informação, o que eu faço com ela? É importante que isso esteja extremamente associado na minha mente. A bandeira é um símbolo. Qual é o símbolo dela? Amor eterno, paz no futuro, glória no passado. É engraçado isso, porque nós cantamos esse hino a vida inteira, mas não fomos ensinados a considerar a bandeira como realmente um símbolo. A ter um respeito, porque é algo que simboliza o quê? Amor eterno, glória no passado e paz no futuro. O seu significado dela é um significado precioso, sagrado. A gente cresce, eu pelo menos me recordo muito bem disso, que eu, quando via a bandeira, só lembrava de Copa do Mundo, era a única associação que eu fazia. E depois, ao longo da nossa história, foi associado a um monte de coisas, a um monte de causas, que às vezes não tem nada a ver. Isso não é um símbolo aleatório. O hino está dizendo. Ele está associado ao quê? Amor eterno, paz no futuro e glória no passado. Eu, ao cantar esse hino, estou me comprometendo com essa associação. Ou seja, eu eternamente, quando vir esse símbolo, eu vou me recordar que eu me comprometi a amá-lo, a amá-lo por toda a vida, porque ele me garantiu a vida. Estando ou não nessa terra, quando eu vir esse símbolo, eu vou lembrar que ele significa amor eterno, um pacto de amor eterno. Ele me deu tudo o que tinha, me nutriu e eu devolvi com meu amor e com a minha gratidão. Portanto, esse símbolo para mim representa amor eterno. O que mais que ele representa? Paz no futuro. O quanto eu puder, quando vir esse símbolo, quando vir o Cruzeiro do Sul lá em cima, eu vou promover paz e harmonia nessa terra, porque foi o que eu me comprometi com ela, ao cantar esse hino desde os 6 anos. Promover paz, promover harmonia, fazer dessa uma terra de paz. E glória no passado. Aí você vai dizer, ah, mas não tem glória nenhuma no passado. Mentira! Tudo no mundo é dual. Até na tua vida pessoal tem glória no passado. Na vida de qualquer povo tem glória no passado. Se você não tem o foco mórbido de ficar procurando só coisas negativas, você vai olhar para o passado, você vai ver Machado de Assis, você vai ver Dom Pedro II, você vai ver grandiosos homens, vai ver Oswaldo Cruz, vai ver André Rebouças, você vai ver glória que não acaba mais. A nossa história está cheia de glória. Basta que você, ao se comprometer com isso, você o honre dizendo, quando eu vou lembrar do meu passado, eu vou lembrar da glória, porque erros todo mundo cometeu. Todo mundo, no mundo inteiro. Todo povo, não existe um povo que esteja com a sua memória limpa de acontecimentos desastrosos. Povo nenhum da Terra. Porém, constroem o seu amor e o seu vínculo de amor à Terra, glorificando as coisas grandiosas que teve. É assim que funciona. Até o nosso amor próprio a gente constrói glorificando as coisas boas que nós conseguimos fazer. Porque senão não temos autoestima e ninguém sobrevive, ninguém aguenta. Então, toda vez que eu vejo o lábaro, a flâmula, eu lembro o quê? Que eu amo eternamente essa terra a quem devo tanto e que sou um promotor de paz. E quando lembro do seu passado, lembro de glória. Esse símbolo, para mim, significa isso. Não é Copa do Mundo, não é símbolos pessoais de alguma causa, não é nada. Esse símbolo representa isso para mim. Porque eu me comprometi a cantar esse hino. Né? Que mais? Mas se ergues da justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Ou seja, se é injustiçado, eu lutarei até a morte por te defender. Veja bem, se injustiçado, lutarei até a morte. Se injustiçado não é só porque ele foi atacado e teve guerra e alguém entrou aqui com o exército. Se injustiçado significa a dignidade dessa terra, dos seus símbolos, dos seus valores foi atacada, a identidade dessa terra foi atacada, até mesmo pelos seus filhos. Eu vou defender. Mas se ergues da justiça, clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Ou seja, se é injustiçado, defenderia até a morte. Ser injustiçado não significa que você vai ser atacado por um exército. Significa que todos esses valores que a gente viu até agora, em algum momento são ameaçados de alguma forma. Eu vou defender esses valores. E pode ser atacado por um irmão de pátria, pode ser atacado por qualquer circunstância. Eu vou me colocar a favor desses valores. A gente diz até a morte. Até a morte tem um elemento importante, porque até a morte, o que que tem? Vida. Ou seja, ao cantar esse hino, eu estou dizendo que até chegar o momento da morte, esses valores fundamentais que garantem a dignidade desse país, eu vou defendê-los, que são os valores de paz, de amor, de esperança, de promover uma terra que tem um futuro grandioso, promover uma terra que lembra da glória do passado e que sempre promove paz e harmonia para o futuro. Esses valores todos de que o hino falou, eu vou me comprometer com eles até a morte. Não é simplesmente morrer pelas coisas, é viver por elas. E atacar, injustiçar um país não é simplesmente guerra. É qualquer coisa que fira esses valores fundamentais. Eu me comprometo a defendê-los. Que não precisa ser brigando nem fazendo guerra, mas eu me comprometo de alguma maneira em me empenhar em defender, colocar o meu braço a favor da defesa desses valores. Dos filhos deste solo de mãe gentil, pátria amada, Brasil. E acabou. Vejam bem, é um conjunto de coisas. Você sabia que você tinha se comprometido com tudo isso? Você sabia que se esperava isso de você quando você canta esse hino? Você já tinha parado para fazer essa análise? Olha, você está repetindo isso aí a vida inteira. É uma das primeiras coisas, se não for a primeira coisa que a gente memoriza na vida. Você tinha parado para pensar que ao pronunciar essas palavras você estava se comprometendo com isso? Eu acho que na maior parte dos casos não. Tanto não sabemos que às vezes não fazemos. Não paramos para pensar o que é um símbolo, muitas vezes não temos muito respeito por um símbolo, não sabemos nem o que ele significa, é um pedaço de pano verde e amarelo, não significa muita coisa. Muitas vezes não entendemos quais são os valores, a dignidade, o que é próprio de um país e por que devemos nos dedicar a preservá-los. Não sabemos o que é se colocar a favor, o que é amar um país, o que é defendê-lo. Bom, o hino fala tudo e você se comprometeu com esse hino. Mas você não se comprometeu conscientemente. Sabe o que é isso? É alguém que estudou mal algo. Algo que ficou na superfície, na letra morta. Algo que não foi analisado. Você não pegou o coração desse hino. E como não pegou o coração desse hino, não analisou, não refletiu, não integrou. E talvez não tenha vivido. Se nós, ao aprendermos esse hino, não aprendêssemos só a memorizar, mas aprendêssemos a estudar, resumir, pegar a essência e ver o que significa isso. Eu estou com a mão no coração, isso é um auto de fé, isso é um compromisso, estou me comprometendo, não sei nem com o quê. Eu tenho honrado esse compromisso, nem sabia dele, não parei para pensar. Veja só, é uma das coisas mais básicas da vida, o hino nacional do país ao que você pertence. E a gente não sabe nem o que está cantando. Isso é não saber estudar. Isso é não saber aprender das coisas que passam pela nossa vida. Eu quis pegar essa experiência, fazer um exercício meio insólito com vocês, para que vocês percebessem que a gente passa pelas coisas flutuando. Imagina-se de um hino, que eu repito milhares de vezes ao longo da vida, eu não sei nada, e os livros que você tem lido, hein? E as coisas que tem falado para você? E as coisas que muitas vezes você toma como verdadeiras sem parar para analisar? As coisas que você ouve da mídia, da opinião dos teus amigos, da opinião dos familiares e que sai repetindo sem saber nem do que se trata e de todas as informações que você recebeu na sua vida. Será que você sabe profundamente o que elas significam? Quando você sai repetindo, você sabe com o que você está se comprometendo? Você conhece as ideias que estão por trás das palavras que você mesmo pronuncia? Isso é não saber técnica de estudo. Técnica de estudo não é simplesmente uma tecnicazinha para você estudar e passar numa prova. É saber dar vida às coisas que você se compromete e coloca o seu nome embaixo. Capturar a essência das coisas e comprometer-se conscientemente com elas ou não. Mas só quando capturamos a essência das coisas podemos fazer esse compromisso consciente. Por isso eu digo, um bom estudante de técnica de estudo é um cidadão que está conversando com você e pegando as ideias que estão por trás dessa conversa. Ele só vai se posicionar se ele souber com o que ele está lidando. Que aí ele vai se posicionar conscientemente. Um bom estudante é um cidadão consciente. E isso não é simplesmente para passar em prova. Isso é para passar pela vida de maneira profunda e bem embasada. Eu espero que essa pequena reflexão meio atrapalhada, meio confusa, mas seja útil para que vocês possam perceber o que a técnica de estudo pode fazer pela nossa vida. Agradeço muito a sua presença e a gente se encontra na nossa próxima aula, onde vamos falar a respeito de agenda estoica, e um pouco de como preparar as suas apresentações para ter uma boa comunicação dentro desse tema da renovação da vida. Muito obrigada, um grande abraço.